Thank you. O som está a ouvir o som?
Agora sim, estamos a ouvir.
E aqui é. E o vídeo também.
Doutor, não sei se tem algum telemóvel próximo do microfone.
Tem, tem, vou apagar.
Se puder afastar um bocadinho, doutor.
Está, está afastado. Agora está a ouvir.
Estamos a ouvir, doutor. Consegue ouvir-nos? Consegue ouvir-nos, doutor? Doutor, consegue ouvir-nos?
Está a ouvir agora, não?
Doutor, consegue ouvir-nos?
Está a ouvir?
Doutor, não nos consegue ouvir.
Liguei o som. Está ligado.
Não, eu pedi um som para ouvir da nossa parte. Som do computador.
Pois, som do computador está ligado também.
Consegue ouvir-nos, doutor?
Está ligado, está tudo ligado e em baixo também está.
É porque nós estamos a falar do.
É diz, ativar mudo, para, portanto, eu tenho o microfone ligado.
Eu pedi especificamente ao som do computador.
Sim, o som do computador está ligado, está.
Está bom, obrigado.
Tá bom, obrigado. Obrigado.
Vou fechar esta porta.
Doutora, não nos ouve, não.
Nuno, consegues ouvir-me?
Consigo ouvir muito bem.
Então o problema deverá ser do lado da nossa entidade, não é? Do professor?
Sim, hein? É possível. Eu até posso ligar aqui o meu vídeo para vocês verem que o problema estará.
Do outro lado.
Vocês bem? Vocês ouvem-me bem?
Portanto, estará do lado do doutor.
Não sei se está a ouvir, não.
Conseguimos ouvi-lo, sim.
Está a ouvir?
Sim.
Consegue ouvir?
Eu não ouço nada deste lado.
Verifique, por favor, de onde é que está a sair o seu alto-falante. Bom, Sérgio, se tu puderes falar com
o doutor a indicar.
Sim, da senhora do Martins Nunes. Indica-lhe, por favor, que se calhar ele deve ter não deve estar bem, ou algo assim, geralmente.
Ok, obrigado.
Mas sim, o áudio está a sair para o exterior, tanto é que eu estou no exterior, está bom?
Obrigado, Nuno.
Sim. Se calhar a única coisa é eu apagar isto tudo e tornar a ligar. O que é que acha? Está perfeito. Tenho o volume no máximo agora.
Doutor, consegue ouvir-me?
Eu posso é tentar fechar tudo e tornar a abrir. Quer que eu desligue e torne a ligar? Não.
Consegue ouvir-me, doutor?
Não, não ouvi. Então eu vou desligar e tornar a ligar tudo outra vez.
Sim, Nuno.
O problema poderá estar que terá o áudio do alto-falante a sair para o dispositivo. Imaginando que tem um monitor com uma ligação HDMI, em vez do áudio sair nas colunas, vai enviar para o monitor que por sua vez não tem colunas. Pois. O que é preciso fazer é o doutor terá que ir às reticências e há lá uma opção para escolher quais os dispositivos, seja microfone, seja alto-falante. E é só trocar o que lá está.
E isso onde é que ele vai verificar? Desculpa, Nuno.
O ecrã que lhe aparece, há de aparecer o símbolo do desligar, do microfone, da câmara, e do lado direito vai ter
reticências.
Nessas reticências estão as opções da reunião. E nessas opções tem isso. Vamos ver agora se já
está tudo. Ok, Nuno, eu vou tentar dessa forma. Ontem fizemos o teste e ele conseguiu...
Está agora a ouvir, não?
Consegue ouvir-me, doutor?
Agora está a ouvir, não? Porque, para ver, vou ligar. Pronto, agora. Iniciar vídeo. No canto inferior direito, três pontinhos, sim. Diz, compartilhar tal, adicionar anexo e mostrar a informação da reunião. Não, não. Mas nós outro dia ouvimos isto bem, quer dizer, não?
E será o mesmo equipamento? Nas mesmas condições? É que pela altura a que está a câmara... Parece-me ser um monitor de grandes dimensões. Não é um portátil.
Na altura foi com o mesmo equipamento por parte do doutor, nós fizemos a partir do nosso portátil.
Não é nós. Nós não. Estou a falar do doutor Martins Nunes.
Ele deu uma indicação que sim, que seria o mesmo equipamento.
Que não é um portátil.
Era um Mac, se não me engano.
Sim, mas isto, então só se for... Ok.
É exatamente a mesma coisa, tudo igual, fiz exato. A única diferença é que aqui pergunta se entro como convidado e eu entrei como convidado. Será que é como participante?
Isso está certo.
Como convidado. Pronto, não tem. Eu se quiser ligar, eu vou ligar para o WhatsApp para ver a imagem que tenho aqui.
Não é necessário. Pede, por favor, para usar a opção de partilhar ambiente de trabalho, para nós vermos o ambiente de trabalho, e eu vou tentar configurar o equipamento.
Onde é que isso se faz partilhar?
Está ao lado do microfone. É a terceira bolinha azul.
Então aí está, três pontinhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o WhatsApp, que é para ver, e eu aponto para lá a câmera que assim vê, está bem? Sim. Sim, compartilhar a tela.
Isso.
Liguei, está compartilhada a tela, tenho três, tenho SC, NA e tenho a visão da sala. O Nuno Alvi, Sérgio Coxilha e a sala.
Partilha.
Não.
Não tem a opção de partilhar ambiente de trabalho? Partilhar desktop?
Não. disseste que compartilhar tela é a única coisa que tem.
Então escolhe essa opção.
Não responde. Eu faço chamada porque está bem, tá.
Sérgio, há uma solução. Vejo que o Dr. Martins Nunes tem um iPhone 11. Ele, se colocar o Skype para empresas no telefone, não precisa ter conta. Só tem que
chamar
o Skype para empresas. Ele pode associar-se a esta reunião sem qualquer problema. Como já aconteceu com outras tantas pessoas.
Nuno, tem que fazer o download da aplicação, correto?
É só colocar a aplicação. É só fazer o download da aplicação. Não precisa de entrar nela. Basta só ter a aplicação presente no telefone.
Tem que ir... Não é através do link que enviamos, então? Tem que
fazer é através depois do link. De ter a aplicação instalada, é só seguir o link que enviamos. Se tiver, eu presumo que tenha o e-mail lá.
Estamos ao minuto que eu vou verificar.
Essa é uma opção. Em todo o caso, Sérgio, o doutor está a fazer a ligação para tu veres a imagem.
Sim, mas está a fazer para o número errado. Deixa-me só dar essa indicação ao doutor.
Canto superior direito, o volume do altifalante.
Não atende, eu liguei, mas não atende, eu vou ligar novamente. Tá, agora vou voltar para lá, para o monitor.
Sérgio,
pronto. Eu vou mostrar aqui o primeiro, aqui o canto, portanto, como vê, ele está no máximo. Está no máximo do som do bico do coisa. Okay. Aqui em baixo também já está. Também já está colocado.
Sérgio.
Doutor, só um minuto, por favor.
Diz Nuno, sim.
Diz, por favor, doutor, que eu já o coloquei como apresentador desta reunião. Ele já poderá partilhar a tela. Se ele puder tentar outra vez.
Ok. Ok, vou dar assim.
Doutor, experimente agora partilhar a tela naquela opção que eu lhe dei há pouco.
Aqui, esta opção?
Esta opção.
Partilhei.
Compartilhar a tela. Como é que na parte quando diz compartilhar a tela?
Liguei, não fez nada, mantém-se a mesma coisa.
Sim, já está.
Pronto, já conseguimos ver.
Então, o áudio está ali, ok. Está bom. Então...
Nuno, ainda não temos essa opção.
Está pronto.
Vou dizer, por favor, ir aos três pontinhos aí em baixo.
Três pontinhos aqui em baixo, estão aqui. Sim. Aparece isto. Agora já aparece compartilhar arquivo, anexar, encerrar a reunião, mostrar informações da reunião.
Vou afastar um bocadinho a imagem, doutor, só para eu ver o monitor todo e o que é que se for mais.
Mostrar informações da reunião, já agora.
Só um bocadinho mais para o lado esquerdo, doutor, por favor.
Ah, tem uma roda dentada lá em cima. Por cima da nossa imagem, do lado direito, em cima.
Aí sim. Se aproximar um bocadinho, doutor, agora, e do lado de cima, em cima do lado direito.
Tem que mexer o rato, tem que mexer o rato.
Tem que mexer o rato, doutor, tem que mexer o rato.
Está
uma roda orientada. Doutor?
Sim.
Se quer clicando aí.
Onde diz alto-falantes, HK9.
Alto-falantes, clicando no microfone.
Ele explica que eu não tenho a capa nova.
Sim.
Como diz a capa nova?
Sim.
Em baixo. Estou
aqui?
No baixo.
Sim, exatamente. Carrega?
Sim, pode clicar.
Ter saída
integrada. Clique onde diz saída integrada.
E no outro a mesma coisa.
Acho que agora já está.
Pronto, agora já conseguimos ouvir.
Consigo, perfeitamente. Então, agora apago esta. Como é que apago esta?
É só clicar fora. Pronto.
Pronto, agora estamos bem.
Muito obrigado, doutor. Boa tarde. E desculpa por este incómodo.
Ah, eu é que peço desculpa.
Boa tarde, doutor. É com muito gosto que o vejo.
Peço só para parar de partilhar a tela, por favor.
Está-me a ouvir, não está?
Estou a ouvir, estou, doutor Mal.
Peço desculpa por esta situação, mas vamos ter que avançar. Muito obrigado por estar presente. Está connosco, para além naturalmente dos serviços, prestam-nos um grande apoio. Está o Sr. Deputado João Gouveia, do Partido Socialista, e o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda. Eu ia propor-lhe que o Sr. Professor fizesse, sabe qual é o motivo desta audição, de respeito à petição sobre o Hospital dos Covões, e ia pedir-lhe que fizesse, desse a sua visão do problema. Se me permite, vamos condicionar isto a 15 minutos no máximo, e depois os seus deputados farão as perguntas que entenderem e o seu doutor responderá. Está de acordo com esta metodologia, naturalmente, não é?
Concordo inteiramente, concordo.
Muito bem. Sr. Doutor, 15 minutos e vamos ser concisos. Muito obrigado.
Pronto, bom dia, boa tarde a todos. Agradeço também eu esta audição. E vamos tentar aqui, vou tentar resumir algo. Está? Agora não estou a ver. Está?
Nós estamos a ouvi-lo. Pode falar, doutor. Já
pode. Mas é que eu não estou a ver ninguém. Bom, portanto, como os senhores deputados têm conhecimento, portanto, os hospitais portugueses, em 2010, 2011, foi seguido pela ministra Ana Jorge um princípio que, de resto, era um princípio que vigorava na Europa, vigorava nas grandes instituições hospitalares, que era fazer fusões e criar grandes centros hospitalares. E criar grandes centros hospitalares exatamente porque deles resultaria, certamente, melhor qualidade da prestação, mas fundamentalmente hospitais maiores, com maior capacidade e com mais conhecimento. Houve vários exemplos. O caso do Karolinska, que foi um case study em que fundiu dois grandes hospitais com cerca de 1.500 camas cada um em Estocolmo, o Charité, em Berlim, que neste momento deve ter próximo das 3 mil camas, mas se formos à França, o Bicetre e o CPTR também fizeram a mesma coisa. Portanto, esta orientação e esta decisão de Ana Jorge, na minha perspectiva, estava corretíssima, porque os hospitais até aí, os grandes hospitais, os hospitais universitários, eram hospitais de serviços. E o que se pretendeu com esta grande transformação foi transformar os hospitais de serviços também em hospitais de produtos, ou seja, que a investigação endógena tivesse valor acrescentado e daí também resultasse novas tecnologias, mas também resultasse resultasse a melhoria dos orçamentos dos próprios hospitais, para além do aproveitamento que todas as novas descobertas, toda a nova investigação tem. Isso foi feito em Portugal e, portanto, de qualquer maneira, nós, quando tomámos posse em dezembro de 2011, e tomámos posse com base nesse decreto-lei, e que tinha esta perspectiva, era criar em Portugal também, nos hospitais universitários onde foi feito, e eram três, mais no Santo António, quatro, criar zonas de alta investigação associada à prática clínica, ou seja, juntar, fazer dos grandes hospitais ligados a universidades, o que foi feito posteriormente, e que daí resultassem produtos endógenos de investigação e que, portanto, dessem um acelerado, acelerassem a modernização dos hospitais portugueses. Coimbra fez, de facto, fez esta fusão entre 7 instituições, ou seja, 2 centros hospitalares, como sabemos, o Centro Hospital Psiquiátrico, o Centro Hospital de Coimbra, que juntava o pediátrico, a maternidade Daniel de Matos e o Hospital dos Covões, e o Hospital da Universidade com a sua maternidade. Lisboa teve também, o Santa Maria, uma fusão de 2 grandes hospitais. O Polivalente é um grande hospital e, portanto, também criou, e no Porto, o São João fez a fusão com um hospital pequeno, portanto, um hospital mais pequeno. De qualquer maneira, nós, quando tomámos posse, a minha questão, eu perguntei se havia algum estudo técnico para esta reforma, mas do que apurei, acho que não havia, até porque esta reforma foi feita em circunstâncias muito especiais, de um momento muito difícil para Portugal, que foi quando foi o PEC 3, ou seja, para fazer o PEC 3 foi necessário, segundo me disseram na altura, foi imposto também uma economia de escala às instituições portuguesas. Ora, juntando essa necessidade financeira dos hospitais portugueses a uma qualidade melhor dos hospitais e, sobretudo, com uma nova maneira de ver os hospitais, foi feito. Nós tomámos posse em 20 de dezembro e, portanto, e os nossos administradores, eu próprio, nós passámos o primeiro e o segundo mês a estudar a cultura dos diversos hospitais. Nós conhecíamos bem, eu conhecia bem a cultura do Hospital da Universidade de Coimbra, conhecia de algum modo, também razoavelmente, as outras culturas, mas foi preciso aprofundar. Eu quero dizer que eu próprio li praticamente toda a literatura que havia na altura, sobretudo aqueles 7 livros, os chamados, designados por os subsídios de Bissaia Barreto, onde ele descreve primorosamente o aparecimento do Hospital dos Covões e também do Sobral Cid e do Hospital do Orval. E o que nós encontramos logo de início é que havia, todos estes hospitais foram feitos em dissidência uns com os outros. Em dissidência com a faculdade, o Hospital dos Covões e com a Universidade, o Hospital Sobral Cid e o Hospital do Orval, em dissidência também com a faculdade. Facto curioso que, por exemplo, nos hospitais psiquiátricos, está transcrito num dos subsídios de Bissaia Barreto a conversa telefónica que ele teve com o ministro Eduardo Pacheco, e que foi daí que deu origem à dissidência com o professor Elísio de Moura, na altura em que Lisboa e Porto já tinham os seus manicómios, eram os hospitais que se chamavam, e Coimbra estava atrasado há 20 anos, e Eduardo Pacheco pôs o problema ao Bissaia Barreto: temos de construir um manicómio em Coimbra. Esse manicómio chamado Manicómio Sena. A faculdade e a universidade queriam localizar em Celas, mas o professor Bissaia Barreto achava que devia ser uma coisa com uma extensão maior, e o próprio Eduardo Pacheco convida o Bissaia Barreto para coordenar esse projeto, ou podemos imaginar, criou aí uma clivagem logo com o professor Eguizio de Moura e com a própria faculdade. Com os Covões aconteceu a mesma coisa. Os Covões, houve uma dissidência primeiro com a própria faculdade, depois com a universidade e depois diversas em relação a algumas organizações da cidade. E Bissaia Barreto começou a falar no que Coimbra tem que ter um hospital cidade e um hospital universidade. E daí havia que construir um novo hospital, um hospital semelhante, ou seja, com a mesma função do Hospital de São José, portanto também um hospital deste tipo, e havia um edifício que estava praticamente vazio, que era o edifício onde dizia onde estão os Covões, não é? Que foi oferecido para a colónia portuguesa no Brasil para lá alojar os órfãos da Primeira Guerra Mundial. Só que a Primeira Guerra Mundial, porque nós só entramos numa fase já tardia, como sabemos, da Batalha de Lalins, portanto o hospital, esse era um hotel, ficou praticamente desativado. E o Bissaia Barreto conseguiu convencer a colónia portuguesa a oferecer o hospital ao Estado português para instalar um grande hospital de doenças dos pulmões, entre elas a tuberculose. Bom, e foi assim que começou. Quando houve a dissidência mesmo definitiva com a Faculdade de Medicina e com a Universidade, o professor Bissaia Barreto levou para aquele hospital pessoas que, não sendo doutoradas,
constituíam também uma elite da medicina de Coimbra. E formaram-se, começaram-se a formar grandes serviços, como o prestígio, o caso da cardiologia, da pneumologia, a da ortopedia, sobretudo da ortopedia pediátrica, que depois percorreu o seu caminho. Bom, portanto, havia necessidade de conhecer isto, porque fazer uma fusão destas e fazer uma reforma destas tem sempre este problema, é que são questões de saúde, e nós tínhamos de procurar aquilo que juntava, que unia as pessoas e não aquilo que as separava. Daí que, nesta concepção e nesta estratégia, eu entendi que deveríamos colocar, devia haver fusões em alguns serviços com o mesmo diretor, mas com dois polos. Havia serviços em que não havia fusões, mantinham-se os dois serviços, e havia serviços que funcionavam exclusivamente no Hospital dos Covões, outros exclusivamente no Hospital da Universidade. Caso concreto, dois casos, por exemplo, no Hospital dos Covões funcionava toda a cirurgia do ambulatório e os implantes cocleares, por exemplo. No Hospital da Universidade funcionavam outras doenças, por exemplo, a neurocirurgia e a neurologia. São dois exemplos de separação total, mas havia outros que havia polos, o mesmo diretor com dois polos. É o caso, por exemplo, da ortopedia, onde nos Covões a ortopedia passava a ser uma ortopedia só de subespecialidades, nomeadamente o joelho, as fibroscopias, o punho, a mão e o pé, e o ombro, e no Hospital da Universidade ficariam então toda a traumatologia e depois alguma outra cirurgia. Bom, e foi com esta concepção e com estes princípios que nós começámos a pensar e a fazer esta reforma. No entanto, havia aqui dois problemas de início. O primeiro problema tinha a ver com a própria cidade e tinha a ver com a região. E o primeiro telefonema que eu fiz, logo no final de janeiro, foi ao presidente da CIM, da Comunidade Intermunicipal, que era o presidente da Câmara de Condeixa, doutor, agora não me recordo o nome, mas é presidente da Câmara de Condeixa. E fiz esse primeiro contacto com ele. Ele teve a amabilidade de ter uma reunião comigo no meu gabinete, no hospital. Depois eu fiquei de organizar um dossiê com aquilo que nós pensávamos e que iríamos integrar, quer no plano estratégico, quer no regulamento interno. E depois tivemos uma segunda reunião, onde o presidente da CIM se fez acompanhar por autarcas da região. Estiveram lá, era o Dr. Jorge Bento, eu estou aqui a ler, porque isto é uma notícia que vem no Diário de Coimbra e que foi a entrevista que o próprio Dr. Jorge Bento deu como resultado desta segunda reunião, e que vinha acompanhado do Presidente da Câmara de Coimbra, do Presidente da Câmara de Cantanhede e do Presidente da Câmara de Montemor. Na altura, a intenção, segundo ele me disse, era também só estar presente, até porque um dos hospitais que iria encerrar era um hospital de Ardes, que pertence ao Conselho de Soro. Bom, tivemos esta reunião já com o plano estratégico definido, integrando os contributos que a CIM tinha dado, ou seja, que o Presidente tinha dado. E ele sai da reunião e faz esta entrevista. A estratégia geral do CHUC esteve em cima da mesa e também merece elogios pela prudência, sensatez e profissionalismo. Parece uma estratégia séria. Sentimos da parte do Presidente da Administração uma efetiva preocupação com a qualidade dos serviços, etc, etc. A vontade de tornar o CHUC numa máquina humanizada de grande qualidade médica, profissional e económica, que se deverá impor como motor de criação de riqueza para a região. Bom, e passado um mês ou dois ou três, houve uma assembleia da CIM e eu fui expor aí já o plano estratégico, já numa fase adiantada, portanto teria sido provavelmente em junho, porque o plano estratégico ficou pronto logo a seguir às férias, integramos todos os contributos que na altura nos foram sugeridos nessa reunião. Nós, entretanto, havia necessidade também desta questão ser discutida com os trabalhadores, com os funcionários, e nós fizemos durante o mês de janeiro reuniões com os funcionários das instituições todas, durante o mês de janeiro, com todos os funcionários, com aqueles que puderam ir na altura, e mais, como o Conselho Consultivo. Tínhamos muita urgência em ter o Conselho Consultivo formado, e como os senhores deputados sabem, o hospital designa duas pessoas,
o ministro uma pessoa, depois a região outra, a autarquia outra, outra são as ligas de amigos dos Covões e aqui do ZUC, e outra era um representante dos trabalhadores. Portanto, nós indicámos uma cientista altamente prestigiada e que trabalha com o UNT, que é um prémio Nobel em Cambridge, e também com o Dr. Paulo Mendo, que é uma pessoa também que todos reconhecemos mérito. O Ministro da Saúde indicou e nomeou o Dr. Joaquim Fernando Nogueira, que se ligava à Coimbra, como sabemos, porque ele foi formado em Coimbra, mas além disso foi assistente do professor Bota Pinto e mantém com a sua alma mater uma grande proximidade. A Câmara Municipal indicou o Dr. Gaborino Lúcio, em nome da Câmara Municipal, representante da Câmara. A região indicou e aceitou o Dr. António Arnaud, e a Liga de Amigos dos Covões indicou o Dr. Era um anestesista que faleceu, o Dr. Neves da Costa, e os trabalhadores nomearam, por eleição direta universal, uma senhora enfermeira como sua representante. Portanto, nós estávamos aqui a trabalhar em toda esta estratégia, com um plano estratégico em execução e que ficou concluído, um regulamento interno, com ouvindo os trabalhadores, ouvindo os autarcas da região, e tendo em consideração aquele grande princípio que nós de início assumimos, que era não haver despedimentos em Coimbra na área da saúde, ponto 1. Ponto 2, que a diminuição do financiamento do hospital, que só de 2011 para 2012 foi de 40 milhões de euros, iam ser recuperados através de maior eficiência e também de poupanças na organização, e dá esta ideia fundamental, que era fazer com que o Hospital de Coimbra valorizasse a cidade e que a cidade de Coimbra pudesse ter aqui um dos melhores hospitais do mundo. Não só português, mas um dos hospitais, melhores hospitais do mundo. De maneira que mantivemos primeiro uma aguerrida disputa com São João. São João foi sempre o hospital que, de algum modo, determinou a liderança portuguesa na área da saúde. E em 2012, a Escola Nacional de Saúde Pública considerou o Centro Hospital Universitário de Coimbra o melhor hospital português, e isto aconteceu pela primeira vez. Daí para a frente ficámos sempre em segundo, mas nunca baixámos de segundo, e Santa Maria ficava em terceiro, Santo António em quarto. No plano interno, portanto, para além disso, nós tínhamos que também de resultar disto alguma melhoria, quer na qualidade, quer nos indicadores de produção. E os indicadores, se daqui a pouco algum dos seus deputados quiser, eu digo-lhes o que é que aumentámos. Aumentámos em todas as linhas os indicadores de produção, na cirurgia, nos doentes internados, etc. Ao ponto de, depois a seguir, nós entendíamos que devíamos fazer, agora, depois de termos a questão em Portugal resolvida com os dois grandes hospitais e que valorizava Coimbra, nós fazermos uma incursão pela Europa, nesta perspectiva que tínhamos todas as condições para que este hospital tivesse entre os melhores hospitais do mundo. Esta foi sempre, e que tínhamos materiais, não é nada que não se pudesse fazer, tanto que foi feito. Nós conseguimos, fizemos uma candidatura com sucesso à M8 Alliance. A M8 Alliance, para os senhores deputados, o que é a M8 Alliance? Foi na cimeira da G8 de Rostock, no Báltico, em 2009. A agenda de saúde global era de tal maneira grande que, por proposta da chanceler Merkel, do presidente Sarkozy, passou a ter uma agenda própria. Essa agenda chama-se M8 Alliance, M de Medical, 8 do G8 e Alliance da Aliança. Neste momento já tem 18 países, nós fomos, julgo que o 15º país a entrar. Na Europa só 5 países têm academias e hospitais representados na M8 Alliance, e Coimbra passou a ter uma palavra nas políticas globais, nas políticas de saúde global. E isso fez com que conseguíssemos organizar em Coimbra, em 2016 ou 2017, a reunião regional da Cimeira Mundial de Saúde, onde tivemos, como os seus deputados se recordam, tivemos cá representações oficiais de 54 países, 700 congressistas, e nós demos um contributo enorme para as decisões que houve em relação aos países de língua oficial portuguesa. Independentemente disso, nós fomos sempre melhorando aquilo que poderíamos melhorar com os recursos financeiros que tínhamos, o Hospital dos Covões. Os investimentos no Hospital dos Covões não foram de grande monta, mas foram de renovação. Renovámos grande quantidade, grande parte de algumas enfermarias. Colocámos o ensino universitário nos Covões, que era uma grande aspiração. Portanto, a partir daí, o hospital passou a ter também uma... Nós o que nunca gostaríamos e nunca quisemos foi diminuir o peso e o prestígio do hospital, tanto que as pessoas de grande relevância nos Covões passaram a ter responsabilidades na gestão. O Dr. Costa Almeida integrou a direção clínica, o Dr. Ciro foi para presidir a uma unidade de gestão intermédia, que era a maior de todas, que englobava serviços dos dois hospitais, e várias outras pessoas. O Dr. Janelas, Carlos Janelas, presidiu também uma unidade de gestão que geria os blocos operatórios, e portanto foi nesta harmonia que nós fomos fazendo a reforma e que fomos fazendo esta conjunto de funções. Nós tivemos alguns problemas com a IGAS, porque a IGAS queria fundir mais serviços. Nós, inclusive, tivemos uma carta, uma resposta um bocado desagradável para a IGAS, mas tivemos que dar, porque o nosso pensamento era manter os dois hospitais, cada um com a sua atividade, mas dentro de um ciclo de grande prestígio. E posso dizer, por exemplo, que numa resposta aqui à IGAS, tivemos várias, mas esta aqui que foi em 16/1/2017, nós tivemos que dizer à IGAS, que a IGAS continuava a pressionar para fundirmos os serviços todos, nós tivemos que dizer, o Conselho de Administração do CHUC continua a manter vários serviços de ação médica com a mesma natureza e princípio nos vários polos da instituição. E depois termináveis, é o que melhor se adequa à organização do CHUC no presente. Portanto, nós não cedemos nunca a acabar e a fundir serviços e a acabar com serviços e fechar camas. As camas que se fecharam nos Covões, nesta altura, foram as da gastroenterologia, que passaram todas para o ZUC, mas o ZUC aumentou a sua capacidade, aumentou o número de gastroenterologistas na urgência para poderem servir e ir aos Covões. Depois houve ali problemas, de facto eles não cumpriram, não foi cumprido isso, mas tivemos um esforço enorme, e estou certo que resolvido alguns problemas de recursos humanos, que isso se resolveria. Por outro lado, esta fusão tinha também outra intenção, era Coimbra liderar o que se passava no trauma nacional. Então nós constituímos o trauma de nível 1, foi o primeiro em Portugal, o nível 1, que foi, está sediado onde tinha que estar, que era na urgência do ZUC, e porquê? Porque tem valências que os Covões não tinham, tem a maxilofacial, a cirurgia cardíaca, a cirurgia pulmonar, os queimados, etc, etc, portanto, tinha que ser ali, mas tínhamos que aproveitar esta sinergia para fazer. Por outro lado, nós conseguimos, eu costumo dizer que a Tenaz de Lisboa-Porto, neste hospital, nós tentámos sempre evitá-la, quer dizer, que houvesse aqui, de facto, um ecossistema que competisse e que pudesse ser o primeiro. Eu estou a referir, por exemplo, a dois grandes centros que nós conseguimos em Coimbra, que são centros únicos, que é o Centro dos Tumores Oculares, que é o único no país, e depois, como os seus deputados que são de Coimbra sabem, nós perdemos os transplantes hepáticos pediátricos, porque o Dr. Emanuel Furtado, na altura, dizia que não tinha condições e foi para o IPO. E depois fomos nós, e fui eu que o fui convencer a voltar, e fomos buscar as crianças em Madrid, que estavam a ser operadas em Madrid. Portanto, estes são dois exemplos daquela supremacia que eu gostava que o Coimbra tivesse no todo nacional, mas também uma influência muito grande a nível internacional. Pronto, eu acho que já ultrapassei o meu tempo em 3 minutos, portanto, agora...
Muito obrigado, Sr. pela sua... exposição de entrada. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza para o Sr. depois responder, por favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Malode Abreu. Quero cumprimentar o Sr. Dr. Martins Nunes, agradecer enfim, o depoimento que aqui nos trouxe e que nos ajuda naturalmente a refazer a história deste processo que, enfim, nos ocupa neste grupo de trabalho. Eu, em primeiro lugar, queria pedir desculpa por me ter que ausentar depois de colocar as questões. Estou certo que depois, enfim, os serviços que prestam um apoio inestimável a este trabalho, enfim, reterão aquilo que é essencial da sua resposta e peço que compreenda que não posso ficar por razões absolutamente imperativas. Mas não queria deixar de fazer duas brevíssimas reflexões, pedindo que, enfim, se assim entender, desse depois, no final, ecos daquilo que vou dizer. Em primeiro lugar, eu creio que fica bem claro que todo este processo de fusão obedeceu a uma lógica que teve muito a ver com, enfim, lógicas que excedem em muito a questão das valências hospitalares e que tiveram a ver com a compressão da oferta pública, razões que são conhecidas e que têm a ver com a história, digamos, dos PECs, a que o Sr. Dr. Martins Nunes há pouco se referiu, e que depois tiveram no memorando de entendimento com a Troika uma indicação, uma diretriz imperativa que veio a estar presente, como bem sabemos, no decreto-lei de 2011 que determinou a fusão. E, portanto, não vale a pena estarmos a... enfim, eu percebo que tenha recuado até aos tempos de Bissaia Barreto e Elísio de Moura, mas, na verdade, a fusão tem, digamos, tendo essas origens... Ou melhor, a fusão relaciona-se com uma realidade que teve as origens que referiu, mas ela tem este circunstancialismo e este circunstancialismo marcou-a. E, portanto, Dr. Martins Nunes, a minha perplexidade é esta, é que nós ouvimos, enfim, interlocutores muito bem qualificados, como é o seu caso, falarem de uma, digamos, de uma dinâmica de valorização dos covões. É isso que transparece agora do seu depoimento, transpareceu aqui há dias no depoimento do professor Regateiro, transparece, digamos, na interlocução que fizemos com o atual Conselho de Administração, do CHUC. Todos falam de um projeto, digamos, de uma dinâmica de valorização dos covões. E, no entanto, a realidade é aquela que é, e ela tem a ver com factos, enfim, que são indesmentíveis, são factos, e que, enfim, passam claramente, ou que envolvem claramente, encerramentos, envolvem desgraduações, envolvem, digamos, uma percepção pública que não é, digamos, que não é vazia de fundamento. Quer dizer, as pessoas não inventam que esteja a haver uma desqualificação dos covões, ela é um facto. E, portanto, enfim, há aqui uma contradição que eu registro, mas, enfim, é aquilo que é. Agora, pergunta que lhe queria colocar, que tenho colocado a todos os interlocutores que se têm disponibilizado para nos ajudar a pensar, a pergunta é esta. Nós estamos aqui com uma atrapalhada que é muito difícil de compreender. Veja bem, quando a Senhora Ministra da Saúde foi ouvida a título regimental na Comissão de Saúde, foi muito perentória, como o Sr. Dr. Martins Nunes certamente saberá, foi muito perentória na afirmação de que, digamos, as operações, as iniciativas concretas em matéria de fusão não tinham, ou melhor, o Governo não dispõe de quaisquer relatórios, estudos, enfim, que tenham estado na base das operações de fusão em concreto. E, portanto, a Sra. Ministra foi, como certamente saberá, foi perentória a esse respeito. Perguntei-lhe se havia estudos sobre ganhos em saúde com o processo de fusão. Que diabo, já estamos a falar de qualquer coisa que remonta a 2011. Já se poderia fazer um estudo objetivo a esse respeito e que não, digamos, se quedasse pelas opiniões, pela impressão que os envolvidos têm, que naturalmente, digamos, é muito respeitável, mas é uma impressão. Nada. O Sr. Ministro disse, não temos. Plano estratégico para o CHUC. Não temos. Bom, pronto, e portanto isso ficou escrito na pedra. O antecessor da Sra. Ministra da Saúde, o professor Adalberto Campos Fernandes, ouvido por este grupo de trabalho, disse, enfim, não é exatamente o contrário, mas é o contrário. Disse ele, não, não, isso, estudos técnicos já há com certeza, eles vão estar até num conselho de administração, não sei o quê. E portanto, sim, sim, há de haver, tem que haver. Bom, muito bem. Agora, aqui há poucos dias ouvimos o Sr. Professor Regateiro, e o Sr. Professor Regateiro, o que nos disse, quando eu lhe coloquei exatamente a questão que lhe estou a colocar assim, disse, houve um estudo especificamente, creio que no âmbito da gastro, se não estou em erro, já não sei, mas creio que era isso, tenho que ir ver agora os documentos, mas houve um estudo de uma empresa que veio realmente analisar aqui a situação e tal. E depois o resto, digamos, são as informações que o próprio Conselho de Administração ia obtendo da pilotagem, digamos assim, do dia-a-dia dos serviços, das unidades, etc. Enfim, ou seja, houve um estudo, o resto era na base da informação cotidiana e tal. Bom, portanto, nós não, eu confesso, e porquê é que eu insisto neste ponto? Porque eu acho que isto é muito importante, francamente, quer dizer, ou seja, nós estamos a falar de uma fusão de grande dimensão, com impactos absolutamente marcantes, digamos, quer na vida dos profissionais, quer sobretudo na vida da comunidade que é servida por estas unidades hospitalares. E precisamos de saber como é que este processo foi conduzido do ponto de vista da sua fundamentação. Ora bem, o Sr. Dr. Martins Nunes foi Presidente do Conselho de Administração durante, creio que 6 anos, e, portanto, terá certamente conhecimento da fundamentação das operações de fusão, porque é que um serviço X foi concentrado no ZUC, porque é que o serviço Y foi, digamos, diminuído nos covões, porquê? Em função de quê? Em função de que dados? Em função de que estudos? Pronto, e portanto queria pedir-lhe esse favor de nos esclarecer a esse respeito, daquilo que naturalmente diz respeito ao seu mandato, e volto a pedir-lhe desculpa por ter que me ausentar, deixo-lhe os meus cumprimentos e peço também desculpa aos senhores deputados que aqui estão neste grupo de trabalho por esta circunstância de eu ter que me ausentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Com certeza. Fazemos já as outras perguntas.
Fazemos já, porque era para o Sr.
É melhor.
É um minuto.
O Sr. Deputado João Gouveia faz também coloca as suas questões e depois o Sr. Doutor responde a todos. Está bem, Sr. Doutor? Estamos combinados. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, Dr. Manuel de Abreu. Cumprimentar e saudar naturalmente José Martins Nunes, a quem já não nos vimos há um tempo considerável, mas não deixar de aproveitar a ocasião para lhe enviar um abraço amigo. Aquilo que, naturalmente, que começo por lhe agradecer as informações, designadamente de natureza histórica, que já nos prestou na sua intervenção inicial, e antes de lhe colocar duas questões, não mais, muito concretas, espero eu, apenas de acordo com aquilo que tem sido o hábito metodológico e tendo como pano de fundo o que está a ser apreciado esta petição, não deixar de fazer breves considerações políticas sobre aquilo que é a posição dos deputados do Partido Socialista eleitos pelo Círculo de Coimbra. E sobre esta matéria, a nossa posição, deputados do Partido Socialista de Coimbra, tem sido muito clara e concreta, inequívoca, e aliás, de forma recorrente, tem sido tornada pública. A saber, nós subscrevemos a generalidade das preocupações dos reparos expressos na petição, uma vez que a realidade factual, entenda-se a evolução da maioria dos indicadores nestes últimos quase 10 anos, confirma, evidencia, uma significativa desvalorização e diminuição da atividade da resposta assistencial do Hospital dos Covões. Não somos nós que o afirmamos, são os dados que o evidenciam. E, embora compreendamos e também defendemos que Coimbra tem que ser capaz de continuar a procurar assegurar à cidade, ao concelho, ao distrito, à região e mesmo ao país, uma resposta de saúde, usando linguagem médica, multivalente, complexa e diferenciada, nós consideramos e entendemos que o êxito e a progressão desse objetivo terá que assentar numa estratégia integradora e valorizadora do potencial existente, e não, em circunstância alguma, numa qualquer outra estratégia desmanteladora, desvalorizadora, desqualificadora, como aquela com que temos vindo a ser confrontados e que, aliás, tem causado um justificado e profundo alarme social. Isto é, do nosso ponto de vista, o Hospital dos Covões terá que, neste quadro de intervenção estratégica, ter um papel reforçado de forma clara e objetiva. Doutor José Martins Nunes, depois desta clarificação, que não é clarificação, mas que nunca é demais enfatizar e que corresponde à nossa posição de princípio sobre esta matéria, gostaria de lhe perguntar o seguinte. Como nós sabemos, o Sr. foi o primeiro presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, nomeado em dezembro de 2011. Aliás, o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que tal como outros 5, então 9 centros, resultaram do Decreto-Lei no 30 de 2011. À época, digamos que vigorava a lógica, o Sr. já referiu isso, vigorava a lógica, acreditava-se que a estratégia, digamos, em termos de resposta de saúde, deveria assentar num movimento de concentração. A minha pergunta é se essa lógica de concentração, esse movimento de concentração, que aliás também vigorava na Europa, se em termos práticos também já apontava para a evolução em decréscimo que se tem verificado desde então no funcionamento do Hospital dos Covões. Se sim, quais teriam sido, do seu ponto de vista, as vantagens que então, no plano da melhoria da resposta de saúde, se perspectivava? Se não, como nos poderá ajudar a procurar compreender este quadro evolutivo que se constata de evidente diminuição da atividade do Hospital dos Covões, que se tem verificado? Uma segunda questão. No contexto atual, e acompanhando certamente como nós de forma próxima todo o largo debate que está a ocorrer em Coimbra, no distrito, na região, com o conhecimento que tem, por razões óbvias, sobre esta temática, que solução estratégica é que o Sr. Doutor defende para a resposta de saúde em Coimbra?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, dou-lhe a palavra para abordar estes temas e outros que entenda necessários.
Muito obrigado. Eu começava por fazer algumas referências, já que o Sr. Deputado Manuel Pureza, José Manuel Pureza, falou. Eu só posso, ou só devo, com rigor, posso falar o que se passou entre 2011 e 2016, depois até maio de 2017, que foi o fim. Nós terminámos o segundo mandato em dezembro de 2016 e o ministro Adalberto pediu-nos para ficar mais alguns meses até ter a possibilidade de fazer a substituição. E o que acontece é o seguinte: nós, todas as fusões tiveram um estudo técnico, todas as fusões tiveram um estudo técnico. E tiveram um estudo técnico que, onde estava nomeada uma pessoa que coordenava o curso, por exemplo, no caso das urgências, era a doutora Manuela Mota Pinto, que é uma técnica insuspeita. No caso das urgências também, da organização e sobretudo, era o doutor João Paulo Almeida e Sousa, e o doutor Manuel, que era o diretor, doutor Manuel, José Manuel, doutor José Manuel Martins, era o diretor da urgência dos Covões. No caso dos cuidados intensivos também, foram a mesma pessoas, também o doutor Rocco. Portanto, eram tudo pessoas altamente acreditadas que estiveram à frente dos grupos de trabalho para fazer os estudos técnicos e a avaliação daquilo que seria melhor. Mas o que foi feito, a metodologia que foi feita foi, os dois diretores de serviço combinavam entre si e estudavam, faziam o estudo técnico, o estudo da melhoria da qualidade, o estudo da produção, e depois em conjunto eles próprios ajudavam a fazer a fusão dos serviços daqueles em que houve fusão. Isto partia de um princípio que era o seguinte, que era transformar os atores da mudança nos próprios autores da mudança. E, de facto, os diretores de serviço foram os autores da mudança. E se for à comunicação social da época, verifica-se que cada fusão tinha um artigo de opinião publicado nos jornais de Coimbra, que era assinado pelos dois diretores de serviço. Portanto, eu não tenho isso, mas existe, e todas elas tinham sempre um artigo de opinião feito pelos diretores de serviço. Mas, no caso de fusão, ficaria diretor de serviço ou outro subdiretor, e foi o que aconteceu nos vários serviços. No caso da psiquiatria, também foi mais fácil, porque a integração do Sobral Cid
no Hospital da Universidade, portanto, toda aquela integração, tinha também uma pessoa à frente, de grande prestígio, que era o Dr. António Reis Marques. Portanto, todos eles têm estudos técnicos, têm todos os técnicos, mas nós temos um plano estratégico, 2012-2016, e num dos últimos conselhos de administração de 2016, foi deliberado fazer os procedimentos para um novo plano estratégico 2017-2021, aí sim acompanhado de um plano diretor, estabilizada que estava a reforma e que eu julgava que ficaria por ali, portanto era meu entendimento que fica por ali, valorizando então os covões nas áreas, como eu referi, por exemplo, da ortopedia, migrando para lá todas as subespecialidades, a questão do pé diabético, que depois eu não sei se foi feito, mas foi decidido fazer em dezembro ou janeiro de 2017, não sei depois o que é que se passou assim, não faço ideia, mas portanto, todas elas, todos os coisas, tivemos todos os testes. E havia um plano orientador, que era o plano estratégico, e havia um regulamento interno, aprovado em bloco passado alguns meses, que é homologado pelo Ministro da Saúde, que deu origem a, portanto, a todas as orientações. Mas, tivemos várias inspeções, no caso concreto da IGAS, e como eu referi, a IGAS queria fundir praticamente todos os serviços, colocou-nos algumas vezes esses problemas, nós sempre resistimos, e então o que é que nós tínhamos? Tínhamos serviços que tinham, se eram fundidos, tinham só um diretor e tinham dois polos, no caso, por exemplo, da ortopedia. Tinham outros serviços que só tinham um polo, foram fundidos e só um polo. Tínhamos toda a cirurgia do ambulatório nos covões e, por exemplo, toda a neurocirurgia no ZUC. E tinham serviços que não foram fundidos, que, que nós achamos, por estudos que tínhamos, e sobretudo pelo conhecimento que tínhamos das situações, que não fundimos, porque achávamos que não devíamos fundir. O caso da cardiologia, que era um serviço que prestavam era uma área de excelência daquele hospital. O caso da pneumologia, porque a pneumologia, para além de fazer falta e ser necessário aquele espaço, tem outra questão, é que o hospital foi oferecido, foi pago por a comunidade portuguesa do Brasil para ser um hospital de pneumologia. Ora, não faz sentido, nós não perdemos a memória daqueles que doaram dinheiro para o hospital. Portanto, nem que fosse por uma questão de, como é que eu ia dizer, nem que seja por uma questão de ética, mesmo que os estudos dissessem que havia condições que deviam ser fundidos, nem aí eu acho que se deviam fundir. Portanto, houve vários casos. De resto, aumentaram-se as camas da medicina interna bastante, aumentou-se de uma maneira substancial os implantes cocleares, o sono foi todo concentrado nos covões, foi decidida a concentração. Depois nós saímos e eu não sei se foi concentrado ou não, mas a decisão estava tomada. Depois havia outra questão que era importante para os doentes, que é esta. É a questão dos centros de referência nacional, dos centros de excelência. Bom, e aí nós temos 17 centros de excelência, enquanto que São João e Santa Maria têm muito menos que nós. E isso pode dizer assim, bom, mas isso é uma coisa que não diz nada à população. Diz, porque aquilo diz, porque são centros onde se pratica, portanto, é razoável pensar, e são feitos para isto, alta medicina naquelas áreas, e temos 17. É o hospital do país com o maior número de centros de referência. Para além disso, são vários que estão centros de referência estrangeiros. Portanto, em questão de contratualização, em questão de estudos para as fusões, houve estudos para todas as fusões, todas elas assentaram em estudos, e esses estudos estão no hospital, como é evidente, nós não trazemos a secretaria para casa. Há serviços que, portanto, não deviam ser, por exemplo, a medicina interna, nós achávamos que não devíamos fundir, por a simples razão que são serviços de mais de 200 camas, quer dizer, não podia ser, quer dizer, embora fizessem a mesma coisa, deviam se manter. O caso da cirurgia, a cirurgia também, não se devia fundir, portanto, nós não fundimos. É preciso ver que todas as, depois, a avaliação, não sei se foi o Sr. Deputado João Gouveia que falou na avaliação. A avaliação, ela não foi feita por empresa externa, é evidente, ela seria feita por empresa externa em 2017, no fim do plano estratégico e da execução do plano estratégico
e do plano financeiro. Como sabemos, o relatório de contas só é em março e, portanto, só faz sentido fazer uma avaliação com custos, com custos, resultados e produção. Portanto, e isso aí é no final que se faz. Depois, é preciso ver que ao longo de todos estes anos, trimestralmente era feita uma avaliação de produção, custos e acesso de todo o hospital. E eram feitos através do contrato de programa que era assinado anualmente, que era trimestral, mas depois, como sabemos, depois temos os acordos modificativos anuais, e também através das reuniões trimestrais com as unidades de gestão intermédia. Isso era feito trimestralmente e, portanto, os resultados eram publicados, eram enviados para a CSS e, portanto, a CSS deve ter. Eu tenho aqui alguns resultados, já que se falou em resultados, alguns resultados que eu peço desculpa para vos ler. Eu estou aqui com um problema no braço, porque eu caí há bocado e fiquei aqui com uma certa, peço-vos desculpa, uma certa dificuldade. Mas, por exemplo, em resultados, a produção da atividade clínica 2012-2016, que é esta que está aqui, nós, nas consultas externas, passámos de 870 mil para 910 mil, na consulta, primeiras consultas passámos de 15 mil para 28 mil, primeiras consultas médicas e não médicas, são urgência, isso não depende de nós, depende fundamentalmente da necessidade, também passámos de 280 para 294 mil, a cardiologia aumentou o número de sessões de 3.200 para 3.700, por ali adiante, só há aqui um item ou dois onde se estabilizou ou diminuiu. A atividade cirúrgica passou de 41 mil doentes em 2011 para 43 mil em 2013. Depois tudo só, por exemplo, sei lá, doentes crónicos de psiquiatria forense também subiram, subiu tudo praticamente, a parte oncológica também subiu. Por exemplo, outra área que eu não concordei que se fundisse foi a oncologia pulmonar. Porquê? Porque a oncologia pulmonar tinha do lado dos covões, era uma área muito, muito nobre, era, assim como do ZUC também era, e eram áreas de excelência, uma e outra, portanto não havia, e fundir estas duas áreas também criava alguns problemas depois no acesso. Portanto, nós fizemos, de facto, as fusões com pés e cabeça, mantendo sempre esta questão de estudos, e de avaliação que era feita trimestralmente. O Sr. Deputado João Gouveia também me fala o que é que eu penso do contexto atual. Bom, eu não gosto, Deputado João Gouveia, há um princípio ancestral do nosso hospital que é o seguinte: presidente que sai não faz críticas nem fala sobre quem entra. E o presidente que entra não critica nem fala sobre o presidente que sai. Mas eu posso lhe dizer é o que é que nós pensávamos que o hospital devia ser e qual era essa a estratégia e qual era o caminho que estávamos a seguir. Primeiro, era um hospital universidade. Portanto, ele começou, o hospital de hoje já era um hospital universitário. Depois, toda a oftalmologia clínica passava e estava a passar, já tinha começado a passar, e passaria toda para o Hospital dos Covões. A oftalmologia cirúrgica, por tudo quanto era cataratas, portanto, as cataratas começaram a ser feitas primeiro todas na cirurgia do ambulatório, do edifício, depois, por questões que não vêm para aqui, que são questões que têm a ver com alguns problemas que houve, passaram a ser feitas também no ZUC, mas o que estava definida era toda a cirurgia de cataratas passar para os covões. Otorrino e implantes cocleares mantinha-se. A cardiologia de intervenção nos covões foi reforçada, houve investimento, embora fosse investimento promissionado, mas foi investimento na área da aquisição de excelentes equipamentos de cardiologia de intervenção. A pneumologia, depois os centros nacionais, alguns deles, os centros de excelência, era com serviços do ZUC e serviços dos covões. As cirurgias, toda a área de cirurgia de subespecialidades, como sabemos hoje, não está, não é aceito por nenhum hospital moderno, nem nenhum país moderno, o serviço de cirurgia faça tudo. O serviço de cirurgia tem que estar com, portanto, áreas bem definidas, a área patobiliar, a área das hérnias, portanto, hoje um serviço de cirurgia é muito segmentado em qualquer parte do mundo, nos melhores hospitais do mundo, e era isso que estava a ser feito e começou a ser feito. Por exemplo, o pé diabético era tratado no Hospital dos Covões por um cirurgião extraordinário, por um homem extraordinário, que era o Dr. Costa Almeida, e por um filho dele, que aplicou técnicas ultramodernas no próprio Hospital dos Covões, e portanto, que eu acho que, e por isso é que nunca se fundiram estes dois serviços. Depois, toda a diálise era toda para passar para os Covões, estava-se a fazer um estudo, havia um problema financeiro, precisava de algum desafogo para equipamentos novos. A ortopedia das subespecialidades já estava a ser feita, o ombro passou para os Covões, a mão passou para os Covões, o joelho, as artroscopias passaram para os Covões, portanto, toda essa, a própria ortopedia, ela também era por áreas, e grande parte, algumas áreas, não grande parte, umas áreas, muito áreas importantes passaram para os Covões, já lá estavam. Depois eu penso que a central de consultas, sobretudo na área da geriatria, que nós não avançámos na área da geriatria, porque convidámos para diretor da medicina dos Covões uma personalidade que é muito estimada e gostamos muito, que é o atual diretor do Hospital da Figueira, uma pessoa competentíssima, mas ele tinha de facto o projeto da Figueira, ou tinha outro projeto, e não aceitou, porque a ideia era criar ali aquele serviço de medicina, que já tinha sido aumentado em número de camas. Nós precisamos muitas camas de medicina, aumentar ainda mais o número de camas e passar a ter uma área, um setor também na área da geriatria. Depois, a partir daí, eu francamente, isto é o que nós pensávamos que devia ser aquele hospital, com alguma autonomia, e a autonomia era dada pelas unidades de gestão intermédia, porque as unidades de gestão intermédia tinham autonomia. Portanto, e tendo algumas áreas de gestão intermédia, daí a autonomia que se podia dar aos vários serviços nas instituições. Eu sei que este processo das unidades de gestão intermédia, que na altura nós considerámos que era de facto o melhor, porque São João tinha excelentes resultados com este tipo de unidades, eram unidades de gestão, enquanto Santa Maria tinha unidades de departamento. Os seus deputados, o departamento junta serviços afins, serviços clínicos afins. As unidades de gestão gerem, portanto, serviços que podem não ter afinidade. E é constituído por um médico, que é o presidente, por um administrador e por um enfermeiro supervisor. E, portanto, a nossa gestão, ela passava toda, como numa empresa moderna, pela gestão intermédia com autonomia. Todas as decisões foram suportadas por plano estratégico e, sobretudo, e por plano direito e por regulamento interno. Nós também achámos, outra questão muito importante era a questão da investigação. A questão da investigação no Hospital dos Covões, nós construímos como Senato um centro de ensaios fase 1, e que houve o azar, e aliás foi inaugurado por 4 prémios Nobel, que fizemos para dar músculo ao hospital na área da investigação e dos ensaios clínicos fase 1, que é o core business de qualquer grande hospital mundial. Nós convidámos, e tivemos a sorte de convidar e aceitar, 4 prémios Nobel para vir a inaugurar a unidade. Ela começou a funcionar, mas depois surgiu aquele problema grave com aquele doente em França, de uma empresa portuguesa, de uma farmacêutica portuguesa, e portanto nós tivemos que parar, quer dizer, deixámos de ter os clientes que tínhamos, que devíamos ter. Eu não sei também como é que está, mas em 2016, que foi inaugurado em 2014, em 2015 já fizemos testes de biodisponibilidade, etc. Tínhamos alguns acordos pensados, sobretudo com uma CRO, uma empresa chamada PPD, e essa empresa, que é talvez uma das maiores do mundo, tínhamos, eles te visitaram e aceitaram
fazer, utilizar aquele centro como centro de ensaios de fase 1. É evidente que com o encerramento ao fim de semana da urgência, e foi tudo baseado num número muito pequeno, nós achámos que, embora fossem azuis e verdes a generalidade, está no relatório e está no estudo técnico, eu não sei de cor, mas era mínimo. O que é que nós fizemos? Nós montámos uma consulta hospitalar aberta, que tinha, eram 10 consultas, funcionava das sábados e domingos das 8 da manhã até às 10 da noite, e tínhamos todos os exames complementares de diagnóstico possíveis de fazer no hospital, porque a imagiologia, os laboratórios, isso ficou tudo mais no próprio hospital, tinha durante a noite e durante o fim de semana, tinha internistas de serviço, anestesistas, cirurgiões, ortopedistas, residentes lá, porque também havia doentes que ficavam na urgência e que era necessário tratar deles. Portanto, esta é linhas gerais, penso que julgo que terá respondido aos senhores dois deputados, não sei.
É verdade, é verdade.
Considero, de facto, os Covões é um hospital que tem que ser, é integrador. Os Covões é um hospital muito importante. E é um hospital muito importante para a estratégia, se quisermos ter uma estratégia, de Coimbra ser uma cidade, de facto, uma cidade da saúde, com uma palavra que seja, porque a riqueza de Coimbra de onde é que vem? A riqueza de Coimbra vem fundamentalmente do Hospital da Universidade e da Autarquia. Portanto, se nós perdermos o financiamento, 400 ou 500 mil euros do hospital, mais 200 milhões da universidade, mais 100 milhões da faculdade, da autarquia, nós acabamos por reduzir a cidade, porque a cidade não tem indústria. A cidade só conta com a sua atividade, anda à volta da universidade, e daí nós achámos e fizemos primeiro com o acordo do ministro Paulo Macedo e depois com o acordo do ministro Adalberto Campos Fernandes, que foi a criação do Centro Académico e Clínico de Coimbra, que é, de facto, uma unidade entre hospital e universidade, e que só com esta enxada é que nós podemos ser um hospital grande e podemos trazer riqueza para Coimbra. Porque se perdermos a força de Coimbra na área da saúde, a força de Coimbra na área da universidade e a força de Coimbra na área urbana, nós acabamos por perder a força de Coimbra, porque é verdade que há uma tenaz de Lisboa e Porto contra Coimbra. E mais, o doutor professor Sobrinho Simões, em 2013, fez uma declaração, que está escrita, a dizer que Portugal só devia ter duas universidades do nível 1, uma subsidiada no Porto e outra em Lisboa. E foi essa uma razão, porque eu e o reitor, nós assumimos, foi um motivo para nós avançarmos rapidamente com uma estratégia para que isso não fosse possível, porque imagine-se o que é que era a Coimbra com uma fragilidade na área da saúde. Quer dizer, fragilizando a área da saúde e a área da universidade, Coimbra ficava completamente com um garrote ao pescoço. E Coimbra precisa destas atividades, porque é aqui que se gera conhecimento, e se tiver um hospital que não seja só de serviços, seja de serviços e produtos, nós temos royalties, nós temos valor acrescentado ao conhecimento, e é daí que se cria a riqueza, porque é a partir daí que se atraem os talentos e que se fixam os talentos nas cidades.
Muito obrigado, Sr. Martins Nunes, foi um gosto revê-lo, muito obrigado pelas explicações que nos deu, e até breve. Quero agradecer aos seus deputados, ao seu deputado, ao serviço de apoio, às pessoas que aqui se encontram. Nós ainda vamos almoçar. Um abraço grande a todos.
Muito obrigado. Eu é que agradeço a todos e muito obrigado por tudo. E um cumprimento especial ao Dr. Malado Abreu e ao Dr. João Gouveia, que de facto não vejo há muito tempo, mas é uma pessoa que eu estimo muito.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Até breve.
Até breve.